Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dali. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado num poster pra você lembrar onde é seu lugar. Embaixo do lado, tomando socada, mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom é o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do AKB-MSB. AKB-MSB.
Boa noite, meus queridos amigos ouvintes do Estação
Boa
Basquete.
Noite.
Boa noite. Pelo menos meu amigo você é, Marcos.
Isso aí.
Para vocês, queridos ouvintes da Central 3, estamos começando o Estação Basquete de número 31, cujo tema é Overtimes. As finais da prorrogação. É claro, em homenagem a essas finais que tivemos dois jogos indo para a prorrogação, nos dando mais tempo, overtime de basquete, que já está acabando o basquetebol da NBA. Para falar desse e alguns outros assuntos, eu chamo primeiramente Marcos do Amaral Jorge, que você nos conta na noite de hoje.
Bom, antes de mais nada, casa cheia hoje, né? Ano passado não tinha ninguém, aí hoje começou as finais e o pessoal aparece, né?
Uhum,
na hora da decisão o pessoal chega, isso aí. É, eu vou trazer o momento que todo mundo aqui, né, vocês haters, vibraram, que é um momento de, digamos assim, embaraçoso para LeBron James.
Muito bom, porque estamos às vezes enaltecendo demais LeBron James, é bom também trazer os seus momentos de embaraço. Ele que estava embaraçado na semana passada com um compromisso com a firma.
Isto.
Está de volta ao programa de hoje, Rafael Gonzaga.
Olá.
O que você tem para hoje?
Que saudade, hein? Que saudade. É, bom, no Bola a gente conta sempre alguma coisinha legal da história do basquete. E a gente vai tentar falar um pouquinho sobre essas finais que estão fazendo história também, né, Miguelito?
Exatamente, Rafael Gonzaga, ele que já fez história nessa rádio, na Central 3, é Leandro Yamin.
Dali, Miguelito, tá bom?
Bom.
Passei a semana em Mongaguá, né? É, basquete brasileiro acabou, tá de férias, eu tô tranquilão também,
maravilha,
só no suquinho de coco. Se o basquete brasileiro está de férias, vamos dar um descansinho. Estou com vocês para falar de NBA, de duas prorrogações, de uma grande reação ontem, e eu não sei, depois quero saber, depois a gente vai falar sobre isso, né? Quero saber se, afinal de contas, como ir ao vestiário sendo um jogador do Golden State depois de ontem? O jogo que antes de começar tinha tudo para estar ganho, já que, né, dados os desfalques, mas depois você vai para a prorrogação num jogo que estava perdido. Tá feliz ou tá triste? Tá confiante ou tá desmotivado? Enfim, depois a gente conversa.
Depois a gente conversa. Fica a pergunta pro Leandro e a mim se esse suco de coco de qual ele fala é o que ele toma nos jogos da equipe que ele torce, em que ele foi visto. Bem exaltado. Não sei se pelo suco de coco ou outras coisas.
Que isso, Miguel.
Gustavo Bataglia, que me repreendeu, de fato, eu errei agora. Mas, Gustavo Bataglia, o que você nos traz na noite de hoje?
Boa noite, queridos. Desculpa a ausência da semana passada, né?
Tá desculpado.
Motivos de trabalho também não pude vir. No quadro Assistência Cultural hoje eu vou retomar um pouco o tema da semana passada, né? A gente discutiu um pouco sobre... A gente não, vocês, né? Discutiram um pouco sobre o LeBron James e Jordan, né? Enfim. E eu vou falar um pouco sobre como é que foi o primeiro título do Jordan, né? Um pouco do que aconteceu para ele ganhar.
Muito bom. Vocês percebem que Gustavo Battaglia faltou no último programa e veio com o tema do último programa.
A famosa lição de casa atrasada.
Mas eu fiz, pelo menos.
É, professora, professora, tá aqui a lição da semana passada.
Ganha metade dos pontos, mas ganha os
não
pontos.
Ganha, assim. Não ganha alguma coisa?
Exato. Ele que ainda ganha pontos na escola, porque ainda está lá, André Cavalieri, você nos escuta?
Eu escuto vocês.
Olá, olá, muito Dedé, bom, valeu suave. Mesa de som.
E aí, gente, tudo bom?
Bom, tudo bom.
Boa.
Eu queria mandar um abraço para todos que estão aí. É, e falar que no DDD dessa semana, as dicas do Dedé, as minhas dicas, eu não vou falar o que vai ter, porque eu sou revoltado e eu quero que vocês tenham uma surpresa. Na verdade, é por conta da... Por conta de ser aquela coisa ali na hora, entendeu? Eu não quero que vocês fiquem raciocinando, eu quero uma resposta breve, sim ou não, mas eu quero que, ó, já vou deixando as instruções. Vocês têm muita vontade. Não sei se vocês já perceberam.
O quadro dele tem instrução.
Sempre inovando no DDD.
Eu não sei se os ouvintes já perceberam que eu sou alvo desse programa aqui. As pessoas, entendeu? Elas me zoam de propósito.
Fala logo, fala, vai.
E eu quero falar pra elas, uma vez na vida, levarem a minha pergunta a sério nesse programa.
Olha só, um momento...
Desabafo, né?
De desabafo, essa é a palavra. Né?
Essa que era a instrução.
Ô Miguel, eu queria aproveitar para falar para os ouvintes, milhares, milhões de ouvintes que estão nos escutando, que a gente está aqui monitorando as redes sociais. Então, na semana passada já teve uma participação. Quem quiser participar do programa, é só mandar para a gente aqui no post do Facebook, ou no blog, ou no Twitter, que a gente está monitorando.
Estamos monitorando nós do blog HBNSB, Homens Brancos Não Sabem Blogar, que faz esse programa juntamente com a Rádio Central 3. No programa de hoje ainda teremos músicos da bela Oakland, cidade do time de Golden State Warriors. Fiquem ligados, o Estação Basquete 31 Overtimes já está no ar.
Giro de notícias!
A semana em posses.
Esse é o Giro de Notícias, quadro em que discutimos uma matéria da semana, um assunto da semana, no tempo de uma posse de bola, 24 segundos. Quem faz essa proposição pra gente é o Juliano Galli. Nós não vamos ouvi-lo hoje.
Ah, o que aconteceu com o Gil?
O ouvinte querido do Estação Basquete da semana passada sabe que falamos que iam acontecer os Jogos Universitários de Comunicações e Artes, o Juca, nesse último feriado. Juliano Galli esteve lá, não como nosso repórter especial, e sim como um Hellis bon vivant, e sabe-se lá o que fez, mas não está em condições de estar no programa.
Nossa, aqui hoje. Está embigodado.
Está sem voz, coitado.
A gente queima mesmo a pessoa quando ela fica doente e a gente põe a culpa na bebida, como fizemos com o Leandro e a mim.
É
isso aí. Então, então eu vou ler como o Juliano Galli. Então vocês, aí na casa de vocês, imaginem o Juliano Galli. Após dois jogos, para lá de equilibrados, as tão aguardadas finais da NBA já estão aí bombando e, depois de ontem, rigorosamente empatadas. Para quem estava reclamando da falta de emoção nos playoffs, principalmente nas finais de conferência, os dois primeiros atos da grande decisão trataram de nos dar aquela dose de tensão e de adrenalina de todo bom jogo que todo bom jogo de basquete merece. A pergunta é, será que deveremos esperar por mais grandes jogos vindo por aí? Interrogação. A palavra-chave dessa série é equilíbrio? Overtime? Interrogação ou não? Nós podemos nos esquecer... Não podemos esquecer, é claro, com a vitória de ontem, o Cavs quebrou o mando de quadra do Golden State. Isso já é uma vantagem de Cleveland? Tudo isso numa posse de bola.
Eu não considero isso uma vantagem muito grande de Cleveland, não.
Eu acho que também não é muita vantagem. E equilíbrio, com certeza, jogo 7.
Com certeza?
Com certeza.
Eu acho que essa série também tende muito a chegar no jogo 7. Bem equilibrada, apesar dos desfalques.
Eu também acho.
Sempre bom saber o que você acha, Dedé.
Uma cesta de tabelinha.
É sempre bom saber o que Dedé acha.
5 segundos no relógio, ele fez uma tabelinha ali. Mas é bom,
Dedé.
É que
eu sempre estouro, meu. Eu sempre sou comido pelo tempo, então eu fiquei com medo.
Não fique com medo de ser comido pelo tempo, Dedé. Acontece. Vocês querem acrescentar a este equilíbrio? Ou falta de equilíbrio nos próximos jogos?
O que eu ia acrescentar, na verdade, era sobre essa vitória no segundo jogo, fora de casa. Eu acho que isso quer dizer muito pouco numa série de melhor de sete. O Golden State tem total condições de ganhar até 2 jogos em Cleveland. Ele já fez isso contra Memphis. Acho que o pessoal em Golden State também, lá em Oakland, também não está tão preocupado assim.
Inclusive porque quando um time abre 2-0 numa série de final... em sei lá quantas oportunidades, só em 3 que o outro time reverteu.
Não foram muitas, foram 35, 36 vezes isso aconteceu, e 3 vezes...
o outro time conseguiu reverter. Então, que bom que não abriu 2-0 também para manter esse equilíbrio.
A última vez que
o Kravis... pode falar, desculpa.
A última vez que isso aconteceu foi o Miami-Dallas, 2005, que o Dallas abriu 2-0 e o campeão foi o Miami.
E vocês estão falando nas finais, né? Só para ficar claro.
Isso, sim, finais da NBA.
O Kravis, ele já tinha dado a sua opinião, que na época eu fiquei meio receoso da opinião que ele tinha dado a sua opinião justamente quando o Golden State estava perdendo de 2-1 pro Memphis, e a gente estava mó animado, falando, nossa, Memphis vai ganhar do Golden State e tal, e o Kravis estava ali, falou, meu, vocês estão de brincadeira, né, um jogo que é melhor de 7 e tal, os caras estão tranquilos, acho que ninguém está muito preocupado com isso, e de fato os caras viraram e ganharam de 4-2 essa série. Talvez seja uma situação um pouco diferente. Eu, pra mim, o jogo 2 é um dos jogos mais importantes da série. Eu acho que foi uma vitória muito importante do Cleveland, principalmente depois daquele desastre que foi ter perdido no jogo 1, né? Tendo tido a bola final pra terminar o jogo, acho que é um jogo que o que vai marcar que essa série é equilibrada foi o jogo de ontem. Se tivesse perdido pelas próprias estatísticas, eu acho que todo mundo já ficaria um pouco mais decepcionado com a série, assim.
Eu acho que tem diferença entre ganhar e ganhar da forma como ganhou. A forma como o time de Cleveland se defendeu, a forma e o tanto de minuto que o LeBron jogou e jogou em alto nível, pegou bola decisiva, eu acho que muda um pouquinho, assim, a geografia da história, muda um pouquinho. Eu tava achando que ia ser um 2-0 e o jogo ia pra Cleveland com o pessoal dos Cavaliers de cabeça bem baixa. Já mudou bastante, ainda que o Golden State tivesse vencido, eu acho que já só a maneira como o Cavs jogou, se defendeu, já mudaria bastante a história.
Muito bom, queridos. Antes de continuar falando... do assunto que vai ser o programa, praticamente todo o programa de hoje, que são as finais, vamos à segunda proposição nosso querido Juliano Galli. De novo, estarei lendo Juliano Galli, então imaginem o Juliano aí na casa de vocês, lendo ao seu lado. Vocês se lembram bem que no começo da temporada, LeBron James montou o time que quis para ter ao lado nesse retorno a Cleveland. No entanto, ao longo do ano, essas peças foram caindo e agora, na hora do pega para capar, LeBron ficou sozinho e tá tendo que apelar para uma penca de jogadores meia-bocas e ou não confiáveis. Será que no fim das contas o camisa 23 do Cleveland vai conseguir conduzir o barco sozinho? Interrogação. E se ele terminar o ano como campeão de fato, que tamanho vai ter esse título para ele na história da NBA?
É gigantesco. O LeBron tá tirando leite de pedra com esse time.
Com certeza. Eu achei que ia ser 4-3 pro Cleveland, mas sem o Irving eu acho que vai ser o inverso. Acho que 4-3 Warriors.
Vai, Dedé.
Se o LeBron James ganhar essa série, ele vai passar o Larry Bird, né, como maior small forward.
Vai virar mito.
Impossível.
Uma pequena discussão sobre imitar ou não.
Eu vi um atrito aqui, acho que a gente pode esclarecer isso aqui agora.
Não sei se foi sexta ou briga dentro do time.
Não, mas acho que o jogo de ontem, e me faz pensar, de repente, a gente pode ver nessa série, aquele tipo de jogo que você vê e já imagina a página da biografia, sabe? Falando, da patela quebrada do seu braço direito em quadra, e o tanto de minutos que jogou, a maneira como surge um Dellavedova jogando que jogou, e eu consigo ver esse enredo, assim. E, caramba, fiquei impressionado. Aliás, até ontem passou em um dos canais da Sport Plus aquele jogaço do LeBron em 2007, talvez?
2007, quando
2007, que ele, é, que ele fez uma partida que acertou tudo. Ele fez 26 cestas seguidas, 26 pontos seguidos do Cavs e deu a vitória. Não sei se foi jogo 4, foi jogo 5 de final de conferência. E de noite vi praticamente a mesma coisa. Uma coisa, não praticamente, mas uma coisa parecida, né? É, tô bem impressionado. É. Acho que vai, se conseguir um título.
E você falou dessa coisa do filme a posteriori, né? Da história que foi. A gente tem que lembrar também o que era esse time do Cavs no começo da temporada. Porque ele não tava se acertando.
Engrenando.
Exatamente. Era aquele time que... Pô, e aí? Quando é que vai começar a jogar bola esse time aí? Quando é que vai começar? Quando é que vai começar? E no fim começou ali, nos últimos... Na metade pro final da temporada. E desde então, tá sofrendo com uma série de obstáculos, de lesões, de problemas. E tá indo, cara. Tá. E tá seguindo em frente.
Eu tenho uma questão importante. Eu quero fazer em relação uma pergunta também. A gente sabe que... É sabido, né, que no começo da temporada o técnico do Cavs, o russo, ele é russo, né, o David Blatt, ele foi muito questionado, né, porque um cara de fora do basquete europeu vem dirigir um time aqui da NBA e tal, e um time desse cheio de estrelas. Talvez não seja por conta desse número de lesões de estrelas e o cara cheio de cara que tá ali tendo que provar alguma coisa igual ele, que ele consegue tirar leite de pedra, porque assim... O que você vê do time do Cleveland hoje não é um time talentoso, não. É um time que defende pra cacete, né?
Então, mas é isso que eu acho um pouco injusto com o Cleveland também. Porque, assim, não é um time hoje bom, de fato, sem se tirando o LeBron. Mas não é um time ruim se você considerar defensivamente, cara. O Mozgov, de um jeito ou de outro, ele é um cara de boa presença de garrafão. O De La Ludova é um cara que se provou também um cara útil pra caramba na defesa. E eu acho que o Tristan Thompson também evoluiu pra caramba desde a lesão do Varejão, defensivamente. Ele continua sendo pífio no ataque. Mas
ele pega muito rebote.
Então, né? Tá se mostrando um time bom de defesa. Então...
Mas agora, até já trazendo a primeira participação do ouvinte da noite aqui. O J.R. Smith foi um cara que quase entregou a paçoca ontem, né? E o que o Ian Cândido, ouvinte, tá falando, tá perguntando se o J.R. Smith é o veterano mais imbecil da NBA, mais juvenil da NBA. Porque ele quase... Ontem ele fez falta na linha dos três, não foi isso? Não. Depois foi no Barnes enterrando, fez falta no Barnes enterrando.
Ele se esforçou pra entregar aquele jogo.
Ele fez três faltas completamente desnecessárias em momentos cruciais do jogo.
Uma delas eu até passo o pano. Eu acho até que foi o Curry que foi mais malandro do que ele. Agora teve duas ali, que as outras duas não tem defesa.
André, só um parênteses. André, como chamou o ouvinte?
Ian Cândido.
Ian Cândido, você mal perde por esperar que o Prêmios Inúteis vai se debruçar sobre essa questão que já passa em alguns momentos pelo programa, que é qual é o jogador mais burro da NBA. E nós sempre elegemos o West Burro. Mas parece que alguém vem aí contestar esse título.
Eu queria fazer uma pergunta para vocês polêmica também. Eu fiquei pensando nisso esses dias.
Opa.
Considerando essa trajetória do Cavs ainda nos playoffs, que já há um tempo já está sem o Kevin Love, e jogou sem o Irving baleado também, praticamente o playoff inteiro. Vocês acham que dos últimos tempos da NBA, foi, considerando que boa parte dos grandes estrelas também estão meio baleados, Carmelo não jogou nada, jogou mais ou menos temporada, Kobe também não jogou praticamente nada, boa parte das estrelas ou baleadas ou fora, que é uma das temporadas, no geral, mais fracas de nível técnico, considerando inclusive que o Cavaliers chegou lá com um time praticamente de um cara só na temporada, considerando a metade pra frente.
Numa final com o Atlanta, né? Lembrando com
o
Atlanta,
e considerando, inclusive, o que já discutimos do baixo nível que estavam os playoffs até as finais. Que, inclusive, na previsão eu até falei, se vai ter emoção nos playoffs, vão ser essas finais. Porque do resto...
Ah, não acho, não. Você tem uma Conferência Leste fortíssima. A Conferência Leste talvez tenha essa história que a gente já falou aqui mil vezes, de talvez o nível técnico esteja baixo, mas perdeu algumas estrelas, é fato, só que...
nós temos times bons aí, pô.
Eu acho que é um pouco esse ponto também, porque agora são times, né? Porque antes era muito o lance do franchise, é. O Carmelo é o jogador do Denver, se ele tá bem, o time vai bem. O Kobe é o jogador do Lakers, se ele tá bem, o Lakers vai bem. E aí a gente vê que esse ano o Atlanta, o próprio Golden State, o time do Memphis, eles são times,
como sempre.
Eles são times muito mais coletivos e muito menos um cara só, passa a bola pra ele, seja o que Deus quiser, né?
A gente perdeu muita gente. O Paul George não jogou nada, não jogou a temporada. Kevin Durant ficou fora praticamente a temporada inteira. O Westbrook se machucou também, foi até, tentou chegar lá em MVP, mas se machucou. A gente teve muito cara bom, muito, muito cara bom que não jogou.
O Rick Rubio, por exemplo.
Boa, Dedé. Muito bem lembrado, o Rick Rubio.
Deixa eu só aqui, porque não sei se o ouvinte, que nem eu, ficou um pouco intrigado com essa informação que o Gustavo deu, de que o David Blatt é russo. E o David Blatt, na verdade, ele foi técnico da seleção russa, né? Mas ele é americano, ele é nascido em Boston. E apesar disso, ele tem dupla nacionalidade. Ele também é israelense.
É isso.
Só uma curiosidade.
Muito bom. Valeu, Dedé. Foi o DDD dessa semana, foi isso?
não foi isso, não. Ainda vou ter que responder sério a minha pergunta.
Eu queria retomar a questão de J.R. Smith.
Não, esse vai, a gente vai ter tempo pra falar sobre
J.R. ou J.R.? Vamos de J.R.
O Júnior, cara, ele pode ter feito umas bobagens aí, mas ele é um jogador que em algum momento desse playoff...
Ele vai fazer coisa boa.
Desse final, ele vai meter ali suas 5 bolas de 3 no jogo, ele vai estourar, ele vai ser explosivo, porque esse é o perfil dele. Eu acho que... Esse time, é o que eu falei no programa passado, esse time do Kevin, ao mesmo tempo que ele é fraco, cheio de jogadores medianos, ele tem muito o que crescer ainda. Eu acho que o J.R. Smith é um desses caras.
A gente fala jogador mediano, mas a gente esquece que tem Mike Miller, James Jones, tem o Shawn Marion, o J.R. Smith.
Tá de brincadeira comigo. Um monte de nome.
Eu tô falando o nome de jogador que não é jogador de Minnesota Timberwolves. É cara que você jogou em time bom e tem tempo de quadra.
Mas o J.R. Smith já provou isso um pouco no playoff.
Tem experiência, tem bagagem.
Tem bagagem. Acho que isso faz um pouco de diferença de ser um cara meia boca que nunca jogou um playoff.
E no caso do Smith, a própria recuperação do Kevin na temporada regular passa
Exatamente,
por ele, né?
Passa bastante.
Dele. Mas e a arbitragem?
A arbitragem a gente vai falar no próximo bloco.
Ah, ok.
Eu inventei, Dedé, pode falar.
Não, eu tô perguntando o que vocês acharam.
Nossa, foi uma sem
um
vergonhice,
bicho.
Cara. Sem vergonhice. Aquela falta no LeBron foi uma das coisas mais descaradas
que ele tapa na cara?
Pra ter overtime. Eu gostei dele porque teve overtime, mas...
Ao mesmo tempo que, ao longo do jogo, o LeBron tava recebendo também muita falta que a gente fala, não foi falta.
Exato. Não, a questão não é que tipo, eles erraram essa bola contra o LeBron. Eles erraram o jogo inteiro, cara. Foi um jogo feio da arbitragem, assim. E daí os caras ficam nessa de ficar depois compensando uma bola ali, uma bola aqui. É o tipo de bola que decide jogo, entendeu? Decide série. Enfim, os caras têm que... Até o cara, não sei se vocês chegaram a ver o videozinho do cara do tempo lá em Cleveland. O cara interrompeu a transmissão de como ia ser o clima na cidade pra levar uma falta do NBA e falar que o cara devia ter trazido uma serra pra serrar o braço do LeBron James pra ver se era falta.
Tá acompanhando a TV.
Não, isso tá no blog, né?
É que a gente postou hoje, Miguel. Não precisa acompanhar a TV norte-americana, é só acompanhar o blog do qual você é apresentador.
Olha!
Mas aí que você vê que a arbitragem é igual no mundo inteiro, né? Faz uma cagada aqui, compensa outra ali.
O que eu acho pior é essa alternância de critérios ao longo da partida, né? Porque o cara, de repente, no começo do jogo, o LeBron ele é intocável e, de repente, no fim do jogo, que é a hora que o jogo tem mais contato e tal, você permite qualquer coisa.
Mas é curioso, porque eu senti isso com o James Harden nas finais da Conferência Oeste. O critério da arbitragem mudou totalmente, estava permitindo muito mais contato nele, ele estava começando muito menos lance livre, e assim, eu não sei se ele... Isso não é uma desculpa do Houston, claro, mas o cara tem que se adaptar, de repente, em uma série, ele tem que se adaptar como que a arbitragem vai marcar as faltas, isso é complicado.
Ô, Crovis, você sabe que ontem eu lembrei de você no jogo, mano?
Sério mesmo, cara?
Que legal.
Lembrei naquela bola lá que o Maurice Spades foi tentar enterrar e errou no contra-ataque. Igualzinho você, velho.
Igual eu, né?
Foi lembrado lá em casa ontem também, viu? Mesmo sem a presença de Marcos, lembramos desse lance também.
Momento.
Mas quantos pontos ele fez naquele jogo lá? Uns 20 ou não?
Quem? Maurice Spates? Não, o que é isso? Longe disso.
Ele não foi... Então não é tão parecido assim, né?
Tá bom.
Mackenzie, né? E Cleveland Cavaliers. Estamos chegando ao final do Giro de Notícias. E vamos ao nosso primeiro intervalo musical homenageando músicos de Oakland. E vocês, queridos ouvintes e queridos colegas de mesa, sabiam que Oakland é um celeiro de grandes artistas da música. Nós vamos começar por uma banda que eu gosto muito, que é Sly and the Family Stone. Nós vamos com o clássico Stand.
Estação Basquete da Rádio Central3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Ele está de volta ao vivo e a cores, o astro das histórias de Acalanto, Rafael Gonzaga. Obrigado. Antes do Rafael Gonzaga vos brindar com sua voz, nós vamos comentar da banda Sly and the Family Stone, que eu disse que eu gosto muito, e Leandro Yamin confessou que não conhecia a banda, e parece que a mesa também não está super familiarizada com a banda. E aí o Marcos disse, com certeza deve ter algum hit que nós conhecemos, e tem, é a música Play the Funky Music, White Boy.
Aí sim, pô.
Mas agora aqui a gente traz o submundo, né, do
Agora. A gente quer ouvir aquela trilha sonora da novela da Globo, entendeu?
Então você vai assistir o...
A Globo,
perfeito.
Vamos, Faz bastante sentido.
Vamos acalmar para ir para Rafael Gonzaga.
Muito obrigado, Miguelito.
Eu dei até close na câmera aqui em você, viu,
Rafael? Em mim? Ah, eu sinto... Deu um tchauzinho, tchau, sei que vocês não escutam, mas tchau, deu um tchauzinho.
Maravilhoso. Vale, quem viu ao vivo vai recomendar. Vamos seguir.
Eu parei isso todo o programa. Bom, 6 de janeiro de 1951, Miguelito. O jogo entre Indianapolis Olympians contra Rochester Royals vai entrar para a prorrogação. Muito bom, diz você ouvinte, mas e se eu disser para você que é a sexta prorrogação do mesmo jogo? Nossa. Pois é.
Ô, louco.
Esse foi o jogo, jogo da Liga com maior quantidade de prorrogações e provavelmente um dos piores jogos. Já que depois de 6 prorrogações ele terminou em 75 a 73.
Rapaz.
Eles se igualaram por baixo.
Exatamente. Né? Sendo que o segundo e o terceiro tempo da prorrogação não tiveram uma cestinha sequer. É uma Eka e Mackenzie ali, né? Feminino, não.
Pô, não achei isso, não, cara. Eu vou discordar de você aí. O Cleveland não marcou ponto também na prorrogação.
Marcou dois.
É, no final dois. Marcou dois, é verdade.
Bom, mas se você acha que o Bola é o sexto, só porque conta uma história legal sobre algum jogo, vai falar sobre esse jogo... Você se enganou, porque a gente porque nós estamos nas finais da NBA, meu amigo, não tem outro assunto. E essas finais, como a gente já falou um pouquinho aqui, estão entrando para a história, então a gente tem que falar delas. E eu vou só elencar alguns... Elencar é legal, né? Eu vou só elencar alguns dos tópicos que fazem essas finais estarem entrando para a história.
Vamos lá.
Como a gente já falou, é a primeira vez que dois técnicos estreantes se enfrentam numa final de NBA. Obviamente, sem considerar a primeira temporada, que todo mundo era estreante. Faz
boa,
sentido, não
boa,
é?
Faz todo sentido.
É a segunda vez que ele faz essa piada.
Não, porra, é a segunda vez. A primeira vez foi no blog, só porque você leu, a gente tem que esperar o ouvinte falar que leu.
Parabéns.
Também é a primeira vez na história que os dois primeiros jogos de uma final vão para uma prorrogação. Você também deve ter ouvido isso.
Olha
na
só.
Transmissão. O jogo de ontem, como vocês com certeza também viram, teve a maior quantidade de bolas de 3 erradas por um jogador só. O Curry fez 15 arremessos, só acertou 2. Ou seja, ele errou 13 arremessos e entrou para a história como pior performance de 3.
O numa... Curry, ele tem um plano, cara, que é...
Quebrar tudo, né?
Quebrar todos os recordes de 3.
Todos.
Não, ele terminou com 20 de 5 para 23 de field goal ontem. Foi um pouco... Bom, também foi a primeira vitória dos Cavs em uma final. Porque em 2007 eles foram lavados pelo Spurs por 4-0, né? Então, na história da franquia, a primeira vez que eles ganham um jogo numa final. Legal também.
Boa.
E também o jogo 1. O jogo 1 dessa série foi o mais assistido da história da NBA na ABC. Desde o início das transmissões no canal, que foi em 2003. O jogo, na prorrogação, atingiu 22 milhões de pessoas. E em Cleveland, é legal que 42% das casas em Cleveland auditadas, é claro, estavam ligadas no jogo, na ABC.
Menos que um jogo do Corinthians, mas segue.
Com certeza. Não, e é legal, eu vi algumas comparações, por exemplo, ele passou os playoffs da NHL que estão rolando, né, de hockey, e ele se iguala a um jogo de temporada normal da NFL.
Que maravilha.
Que dá mais ou menos 22 milhões de pessoas, 2 pontos. Também uma coisa legal, teve uma semana de pausa entre as finais de conferência para as finais da NBA. É a maior de todos os tempos da NBA também.
Uau, olha, nossa, que legal. Que informação legal, legal essa, hein? É? Gostei
que
desse.
Legal. Torcer os números até que eles falem o que
outra
a gente quer.
Outra informação muito legal. É a primeira vez que um jogador do primeiro time da NBA, o NBA All-NBA First Team, enfrenta todos os outros companheiros de time num playoff, que é o Curry. Ele enfrentou todos os caras que estavam nesse primeiro time da NBA eleitos. E como já se falaram também, é a primeira vez na história da NBA que um jogador repete a consagrada jogada do Marcos do Amaral Jorge, que é a enterrada Trapalhões, que o Space fez, que também já foi imortalizada na Eka.
Legal que a galera já qualificou. Minha bandeja virou já uma...
eu ia falar isso.
Sai bem, essa,
é. Não, foi bom pra você saber que exato. Você enterrou, né? Eu nunca vi isso.
Eu nunca errei uma enterrada, na verdade, né?
100% de aproveitamento. E aí, só pra fechar, como a gente tá falando bastante de prorrogação, eu postei no blog do HBNSB, agora, antes do programa, então quem tá ouvindo, dá uma olhada lá. Um cara, os dados são um pouco antigos, são de 2011, mas um cara, ele coletou todas as prorrogações em playoff da NBA, e aí ele fez umas estatísticas interessantes de qual jogo, por exemplo, o jogo 4 é de longe o que mais teve prorrogação até hoje. Também ele colocou quando que rola mais prorrogação, no jogo, na primeiro jogo, na semifinal de conferência. Semifinal de conferência é o que mais teve prorrogação até hoje também, disparado. O Lakers é o time que mais venceu também prorrogações em playoffs, seguido do todo poderoso Celtics. Enfim, tem uns dados legais, dá uma olhada no blog lá pra vocês verem. E é isso, muito obrigado.
Tem um outro dado interessante dessas finais, que foi a primeira vez que um jogador sem tênis acertou um arremesso de três. Isso aconteceu.
Não, Mike Miller.
Mike Miller acertou, pô.
Ano passado.
Caramba, gente, vocês são bons mesmo. Parabéns aí, cara. Um tirador do Golden State, então. Pronto. Pronto,
o Cris acaba. Boa.
Um belo toco no final deste bolo ao sexto, que Marcos do Amaral Jorge. Rapaz. É isso aí.
Surpresa, hein, Miguel?
Eita.
Olha quem tá aí.
Ó, imprevisto.
No DDD dessa semana.
Miguelito, uma surpresa rápida me ocorreu, que era o tipo de pauta que você não pensa durante a semana e pensa em cima da hora. Eu estive presente na maior prorrogação da história do basquete brasileiro.
Ô, louco.
E foi no dia... no dia 7 de março de 2013. Palmeiras 112, Uberlândia 104, após 4 prorrogações.
Nossa. Vai, Palmeiras.
Foi um jogo realmente fantástico, mas é... Foi muito legal, porque pelo inusitado da coisa toda, foi esse o quadro Brasil Zilzil de hoje, viu?
Muito boa, bom! Boa, Leandro, muito bom.
Gostei, gostei da intervenção.
Eu sou o D, eu sou o D,
Gente, foi pedido a você, ouvinte, inclusive, seriedade para este quadro. Então ninguém vai falar da música, ninguém vai falar nada, a gente vai ouvir com seriedade.
Muito bom.
André Cavalieri.
Obrigado, já começou me zoando, entendeu? É assim, ouvinte, que é, já começa me zoando. Tudo bem, tudo bem. É, gente, é o seguinte, depois de 2 jogos das finais de 2015, o LeBron James está com média de 41,5 pontos, 12 rebotes e 8,5 assistências. Nos playoffs, ele tem média de 29 pontos, 10,6 rebotes, 8,3 assistências. Está bem perto de ter uma média de triple-double. A pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte. Apesar do Cleveland ter ganhado essa última partida, me parece que não há dúvidas de que o Golden State tem um time melhor. É um time que tem mais peças. É um time que, eventualmente, pode ganhar essa série. E a minha pergunta é, se essa série for para o jogo 7 e o Golden State ganhar essa série, quais são as reais chances da história finalmente se repetir e repetir o que aconteceu em 1969, quando Jerry West ganhou o MVP, mesmo tendo perdido aquelas finais? Então a minha pergunta é, qual vocês acham que é a chance dessa série indo pro jogo 7, o Cleveland perdendo o MVP das finais ser o LeBron James?
Zero.
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 Não, eu considero, viu, Dedé? Eu considero. Se ele continuar jogando desse jeito, ele merece.
Eu vou te fazer uma pergunta então, Dedé, porque eu realmente não sei. Eu escutei já que a NBA tinha definido que não seria, que o MVP das finais sempre seria o... Oficialmente, entendeu? Não... A boca pequena. Seria do time que foi campeão. Você sabe se isso procede ou não?
Eu não sei, na verdade. Não,
não
sei.
Faz sentido.
Se eu soubesse, eu não estaria nem fazendo essa pergunta.
Porque... Perfeito. Boa. O cara fez uma pergunta ilegal. A resposta é não, porque é ilegal. Valeu, esse foi o DDD de hoje.
Bom como sempre, valeu.
É quase não, a pegadinha do Arnaldo. Exatamente. O DDD virando a pegadinha do Arnaldo, né?
Só para fazer um comparativo, o Jerry West, na temporada que ele ganhou o MVP mesmo perdendo, ele teve média de 38 pontos nas finais, o LeBron James está com média de 41, mas o que foi que decidiu, acho, o MVP a favor dele foi o jogo 7, cara, que ele teve 42 pontos, 13 rebotes e 12 assistências.
E quem ganhou?
Quem ganhou foi o Celtics, claro.
Ah, então tá bom.
Óbvio. Não, mas eu não tô questionando quem ganhou. Eu tô questionando que o cara merece ganhar MVP, sim ou não. Entendeu? Mesmo tendo perdido.
É o troféu do jogador mais valioso. Não é o jogador valioso que ganhou.
Não, mas, então, justamente, se a gente tá falando que o LeBron James tá tirando leite de pedra, a gente tá falando que o time do Cleveland Cavaliers não deveria tá aí, que o único motivo do Cleveland Cavaliers tá aí é o LeBron James, ele não é o cara mais valioso?
Ele
não,
é, cara.
Mas são duas perguntas diferentes. Discordo de você, Dedé.
É.
O Cleveland Cavaliers não tá aí só por conta do LeBron James.
A conferência
que eles jogam é uma conferência mais fraca, é nivelado por baixo, e o time do Cleveland é o time que tá no melhor momento de todos eles. Não acho que, se você pega esse time do Cleveland e joga ele na Conferência Oeste, o desempenho dele é sensacional, porque o LeBron James está jogando muito e tal. É playoff, ele tá jogando contra os times que o time dele consegue ir bem.
Eu acho que sem o LeBron James, o Cleveland Cavaliers teria perdido o Chicago Bulls, cara, na segunda rodada.
E até agora, dois jogos contra o Golden State, que foi o melhor time da outra divisão, eles não estão fazendo nada feio, né? Duas prorrogações, dois jogaços.
E por conta de quem? Por conta do LeBron James. Eu tô fazendo essa pergunta porque eu acho que existe essa chance, entendeu? Eu acho que talvez seja a primeira vez em muito tempo que essa chance não seja uma viagem absoluta. Isso é, se for legal ainda. Se não for legal...
A gente tá perdendo tempo aqui, exato. Fora que a gente só tem dois jogos, né?
É, eu ia falar isso. A gente tem dois jogos, ele tem média de 41,5 pontos.
Dois jogos.
Mas ele pode ter um jogo igual ao do Stephen Curry, o próximo e, sei lá, fazer 10 pontos e a média dele vai pra 30 e no outro ele faz 20, a média vai normalizar. Enfim, não dá pra saber,
né? Não, e o que eu tava falando, eu acho que são duas perguntas diferentes. Você tem se a gente acha que ele merece ou se ele tem possibilidade de ser. Acho que aí ele merece e aí a gente vai entrar na discussão, mas eu acho que não tem possibilidade de se perder.
Então fica esse trivia para o ouvinte e o Dedé, como eu bem o conheço, ele já está digitando esta informação no Google e ele mesmo já vai responder.
Boa,
talvez
Dedé,
até o final do próprio quadro dele, se alguém acrescentar algum
ponto.
Mas
na questão do merecimento, ele sim merece e eu não duvido nada, se for permitido, que a NBA dê esse título a ele. E por que não?
De dó até, né?
Pode ser por dó, por merecimento, porque o cara, meu, o que ele fez essa temporada é realmente fantástico.
É a quinta,
cara,
final seguida dele de NBA, né? Isso é um número bem expressivo, fantástico, né?
Foi o quinto triple-double dele em final. É animal isso, velho.
É um monstro, cara. Ele não é que é animal, não. Isso é quase inigualável, entendeu? O que a gente tá vendo é história mesmo, assim. Não é qualquer coisa que um cara tá fazendo. É realmente incrível.
E acrescentando ao quadro do Rafael Gonzaga, é uma final histórica, inclusive porque dois protagonistas dos dois times estão quebrando recordes e colocando seu nome na história, que é o Stephen Curry e, claro, o LeBron James. André, você já tem a resposta?
Já.
Então, pode falar. Então manda.
Óbvio que ele já tem.
Cara, não só tem a resposta que é positiva, quer dizer, o cara que é de um time que
sim,
perde...
Sim, a resposta é sim.
Não, o cara que é de um time que perde pode sim ser no MVP das finais, como, eu juro que eu não tinha visto, tem alguns sites de expressão tendo essa mesma discussão que a gente está tendo agora. Esse que eu estou lendo é do jornal norte-americano USA Today, e eles estão justamente falando isso, que mesmo que nesse momento, se a série acabasse, se no próximo jogo a série acabasse, o Golden State fosse campeão, quem era MVP das finais seria o LeBron James.
Boa! Muito bom, Dedé.
E o Stephen Curry vai ter que bater palma.
Ô, louco, mano.
Que isso, Kurovs?
Ele tá bravo. Agora,
exatamente, cara. O cara é um fenômeno. Não sei como é que vocês estão cogitando o fato de que ele não deveria ser o MVP das finais se ele mantiver esse ritmo.
Depois de 7 jogos, a gente senta e discute isso. Ou acho menos. Que a gente tá com ou suposições menos de uma coisa que pode não acontecer. De repente, o cara quebra a perna e não joga mais, cara.
Nossa, olha.
Ô, Alívio, além de você ser conservador, você tá zicando o cara.
Não tô zicando ninguém,
de repente,
não.
O meteoro cai na Terra e não tem mais jogo.
Não é? Olha só. O Della Vedova cai no próprio joelho do LeBron.
É isso, gente. É
impossível.
Não, o Alinho vim falar que não dá pra ficar discutindo porque não dá pra ter certeza, não dá pra ter certeza, acaba o programa.
Não, ô André.
Exatamente, Dedé. Então, por que a gente
não,
tá
mas
aqui?
O meu ponto é diferente.
Tudo acontecer e bora.
Eu acho que o Gustavo Battaglia talvez pense por aí que o time vencedor tem que... Eu acho que esse prêmio é pro time vencedor, inclusive porque... Tá ali levantando a taça, vem um cara do outro time ficar pulando, comemorando com você.
A gente menospreza também tudo que o Stephen Curry fez até agora, porque ele teve um jogo de merda ontem. Não. Mas é um jogo dentro de uma série. Ele pode também fazer 41 pontos em dois jogos seguidos, como o LeBron fez. Acho que é isso.
Que, aliás, é o jogo da redenção, o jogo que vem, né? Eu acho que o cara vai entrar no jogo que vem, vocês podem ficar esperando aí que ele vai tentar jantar o Delevadova aí, sei lá qual é que fala o nome, o Deli, pra ver se sai essa zica. Porque esse último jogo aí, ele foi jantado no ataque, na defesa.
0 pontos no mano a mano com o Delavedor. Com,
contra ele foi 0 pontos, isso mesmo.
Algo a acrescentar, André?
Não, só isso, me diverti. Apesar de ser sério, me diverti. Valeu, gente. Legal. Um abraço. Hein?
Esse foi o DDD.
Dime que não estou sonhando. Dime que não estou sonhando.
Quase que a contragosto, ele que há pouco defendia LeBron James como o cara que mais impressiona Marcos nesta temporada, ele faz um Jimmy para contradizer tudo isso. É isso?
É isso mesmo. Vocês, haters, desfrutem agora desse momento, porque talvez o próximo Jimmy seja o discurso do LeBron MVP das finais, tá? Vamos ouvir aí.
Tá bom.
I would say without question, and throw Chris Paul in there also. Dellavedova. Offensive rebound. Rebounding numbers plus 8 for Cleveland. James again. Cross the lane. Blocked by Bogut. James gets it back. Blocked by Draymond Green. What a recovery! Cats have 5 to shoot. 2 rejections on LeBron James.
Eu acho interessante até ouvir esse lance, que foi aqueles dois tocos seguidos em cima do LeBron, que fez a torcida lá em Oakland pirar o cabeção. Dá uma olhada na defesa que o Golden State está colocando em cima desse cara, né? E ele ainda assim faz o que ele faz. Nós temos ali Iguodala, a gente tem cara bom marcando ele. A gente tem um time inteiro mobilizado para marcar o LeBron. E ainda assim ele faz o que ele faz.
E o Iguodala bateu nele ontem. A estratégia do Cleveland é dar bola pro LeBron nitidamente, né? Você vê várias horas do jogo, é bola nele, todo mundo vai pro outro lado e deixa aí ele resolver o nosso problema.
Imagina por isso se fosse no Shumpert.
E por isso que ele dá tanta assistência também, né? Porque ele bate principalmente pro Mozgov. A quantidade de assistência que ele deu ontem era assistência não, porque o Mozgov errava, né? Também ou sofria a falta. Mas era isso, ele batia pra dentro, todo mundo fechava nele, ele servia o cara livrinho.
Eu tenho uma questão, você tá aí defendendo o LeBron James com bastante razão e com bastante argumentos, mas é importante lembrar que a gente teve dois jogos com prorrogação, né? E o LeBron James teve as duas bolas do jogo na mão e ele errou as duas. Ele teve a chance de matar a série 2-0 fora de casa com duas bolas na mão e das duas vezes ele errou. Assim, se o cara quer ganhar MVP, quer ser o cara e tal, esse é uma bola que ali na votação vai fazer um pouquinho de diferença. Não sei o quanto, mas vai fazer diferença.
Sem dúvida. Eu só não vejo ninguém no outro time metendo essa mesma bola no final. Então, se é uma candidatura MVP,
não, mas a diferença
não tem
um
competidor
ninguém,
do outro lado.
Ninguém teve a bola na mão pra fazer o que ele teve a oportunidade de fazer. Ele teve duas bolas do jogo na mão.
O Curry teve agora.
Tá, uma. Errou também.
Tá. A diferença é que ele errou fazendo uma partida ridícula.
Sean Merrill, vamos entregar pro Sean Merrill. Fechou. E o LeBron James, se você pegar por esse ponto, o jogo 1 ele fez uma partida de 44 pontos, sei lá quantos rebotes, quantas assistências, e ele errou a bola do jogo e o time perdeu, saiu com a derrota.
Enfim, mas você vai culpar ele porque ele errou a bola do jogo, velho? O cara chegou até ali, mano.
Vou culpá-lo sim, porque ele errou a bola do jogo e tá ali a propaganda do Jordan que fala que ele é o cara porque ele acerta essa bola. O Jordan, ele errou 1 milhão de arremessos, ele teve sei lá quantas vezes a bola decisiva na mão, e ele é o Jordan porque ele é o Jordan, porque ele acertou justamente essas bolas que o LeBron errou nessa semana.
O LeBron James que meteu os lances livres e colocou o time na frente ontem, velho, na prorrogação.
Tá bom, Dedé.
Não, você não quer parar de discutir, só tô falando. Que, é claro, o cara errou a bola, tudo bem que vocês acabaram de falar, marcado pelo Iguodala, que é um defensor de elite. O cara errou, bola difícil, os caras reclamaram, inclusive com ele no primeiro jogo, que ele não devia, porque ele fica chutando essas bolinhas de meia distância, que ele é bem pior do que nas infiltrações, ele devia infiltrar. Ontem ele tentou infiltrar, ontem ele errou de novo, mas meteu na prorrogação, cara. O Golden State Warriors, ele não perde jogo em casa, velho. E eles levaram os dois primeiros jogos pra prorrogação e ganharam um. Acho que não dá pra tirar mérito do cara, velho. Eu acho que tirar mérito do cara é recalque.
Foi a quinta derrota, foi o jogo 50 lá em Oakland, e foi a quinta derrota.
E só um outro dado que eu vi hoje foi a média do LeBron, colocando em assistências e pontos, ele participou diretamente de 67% dos pontos do time do Cavs.
66 ele fez.
Por aí, assim. É que ele tem muita assistência também.
Não, sim, cara,
o Miguel
tava
apontando. Se ele não faz o ponto, ele dá assistência. Uhum. Ou no mínimo ele pegou o rebote. Assim, o cara tá toda parte.
Agora, o que eu não entendo é o Cleveland Cavaliers. Tem um cara no elenco deles, que é o Tristan Thompson, que tá com 0 field goals nos playoffs e os caras não tirarem o marcador do Tristan Thompson pra dobrar o LeBron toda a bola, cara. Não é possível que não tenha essa ajuda. Teve várias infiltrações do LeBron James ontem que não vinha ajuda na rotação. Também tá tendo a defesa do Golden State, por mais que esteja todo mundo ali e tal, tá errando umas bolinhas bobas, que nem a bolinha do post-up do LeBron pro Mozgov cortando pelo meio, que aconteceu 4 vezes seguidas ontem, cara. Tá, os caras tão frios ainda também. Essa uma semana aí de descanso fez mal pra eles.
Muito bom, estamos chegando ao final do Dime Que Não Estou Sonhando e vamos a mais um músico célebre de Oakland, agora Dave Brubeck. E Marcos,
esse eu conheço.
Marcos, nós não ouviremos o clássico Take 5.
Não vamos
não.
ouvir, mas estava na trilha sonora daquela novela lá.
Não, 90, lá nós vamos ouvir a música experimental de Dave Brubeck, Unsquare Dance, vamos lá. Mara Assunção, você mal perde por esperar a assistência cultural de hoje, que vai voltar a olhar um pouco um assunto da semana passada, em que falamos sobre LeBron James e Michael Jordan, e além de termos levantado que LeBron James é um grande mascarado, talentoso, mas mascarado, falamos do carisma de Michael Jordan, mas esquecemos de falar algumas coisas de Michael Jordan, e é por isso que Gustavo Battaglia vem hoje com...
Semana passada eu tava ouvindo o programa e aí lembrei, né? Pô, carisma, Michael Jordan, legal, não sei o quê. Aí lembrei de um livro que eu li, que chama The Jordan Rules. Ô, Leandro, você tem câmera aí? Dá o zoom, ó. Eu trouxe o livro. Vamos usar maravilha. A câmera, né? Eu trouxe o livro.
Dá um tchauzinho também.
Mostra aí, Miguel.
Isso.
The Jordan Rules, né? Esse livro foi escrito pelo... Pô, Miguel, ficou bonito. Ele foi escrito pelo Sam Smith na temporada 91-92. O Chicago, né? O Jornal de Chicago pagou ele para acompanhar o time do Chicago durante uma temporada inteira. Então ele acompanhou o time nas 82 partidas da temporada regular, mais playoffs e tal. E ele sempre fala que estava 2 horas antes do jogo começar e 2 horas depois, ele estava sempre conversando com os jogadores. E ele mostra uma faceta desse time do Bulls que não é muita gente que conhece, né? Que é o Jordan em discussões acirradíssimas com o general manager e com a diretoria do time em relação às contratações e trocas. Ele fala da briga do Jordan, que o Jordan ele meio que tenta negar isso até hoje, das vias de fato que ele chegou algumas vezes no treino do Chicago e também de ele afirmar o tempo inteiro para todo mundo que a hora que o jogo estivesse pau ele não ia passar a bola para ninguém mesmo e não tô nem aí. Ele fala um pouco também sobre a postura do Scottie Pippen, do Grant e do Cartwright na disputa por por minutos na quadra, né? Que o Jordan é o cara, então isso, como é que os caras lidam com isso? E ele também fala um pouco do guru, né? Phil Jackson, que é o começo dessa lenda, o cara que ganhou tantos anéis, é o começo do trabalho dele. O Jordan Rules, por incrível que pareça, é um livro que está todo em inglês, mas ele tem no estante virtual, aquele sebo virtual que tem, né? estantevirtual.com.br, entra lá, tem alguns exemplares disponíveis, ou você vai no Amazon, paga o frete, que é caro, mas o livro vai custar tipo 2 centavos.
Tem a vantagem de não ser a autobiografia chapa branca do Jordan, né?
Não, exatamente. Vários pontos polêmicos são levantados nesse livro, que é bem legal de ver o outro lado do homem, né? Do mito.
Ou seja, não era nada bonzinho, e eu conheço pessoas que defendem que grandes caras do esporte, não tem como o cara não ser um obsessivo e às vezes até maldoso.
Faz sentido.
É isso aí. Algo a acrescentar?
Não, é isso.
Muito bom. Então, The Jordan Rules, de Sam Smith. Qual editora? Você já falou?
Nossa, editora é difícil, hein, cara. Eu falei pra comprar um site virtual, é Pocketbook.
Editora é Pocketbook.
Legal que esse livro ele foi 3 meses seguidos o best-seller do New York Times, quando ele foi lançado, em 1993.
Ah, que momento também, né?
best-seller.
Timing, né? Timing. Essa foi a assistência cultural.
Prêmios inúteis.
Nos prêmios inúteis de hoje, desse programa Overtimes, nós temos 2 prêmios. Um é bem fútil, mas eu acho um dado interessante que quem levantou ele foi Fernando Céspedes, que já colaborou com este blog e já jogou basquete conosco. É o prêmio A Beleza Pulou Uma Geração. Porque, vejam vocês, esse prêmio vai para a família Curry. Porque a mãe do Stephen Curry, ela é muito bonita. A filhinha do Stephen Curry, que vocês já viram, é muito bonitinha. E o Stephen Curry é aquela coisa, né?
Ah, ele tem olhos bonitos.
André Cavalieri sempre resgatando o prêmio Raulzinho de Beleza.
Especialista, é o nosso especialista.
Talvez você desse para o Stephen Curry. Então parece que a beleza pulou uma geração, ela está relacionada ao gene feminino da família Curry, mas para Dedé não é verdade. O segundo prêmio inútil é em homenagem a Ian, como é o sobrenome? Machado?
Cândido.
Ian Cândido, que é o prêmio de jogador mais burro da NBA, que o cinturão está atualmente com o Westbrook, né? Grande campeão por quase ao concurso.
Unanimidade.
Mas, exato. O desafiante dessa vez, como lembrou Ian, é J.R. Smith, que saiu com 6 faltas na prorrogação, depois de cometer muitas faltas tolas, inclusive uma foul e sexta que recolocou o time de Golden State na partida. Rapidamente, eu queria só se vocês têm algo a salvar do J.R. Smith, como o Clóvis falou, de bolas dos três. Ou algo além disso.
O J.R. Smith ainda vai fazer um grande jogo nessas finais, hein?
Eu acho que é o único poder de fogo fora o LeBron pra arremessar.
O Kroves é o profeta. Quero ver isso aí.
Não é difícil em 6 jogos o cara ter um jogo muito bom. É o J.R. Smith, pô.
Mas qual que é o nosso parâmetro pra um jogo muito bom? Porque se comparar com esse, pontos. Não vale. Com esse não vale 20 pontos.
Meter mais de 20 pontos pro time do Cleveland, não sendo o LeBron, o cara já é o deus, assim.
Isso é um fato.
Ninguém faz mais 10 pontos nesse time.
E ele tira o cinturão de Westbrook ou não? É prematuro.
Acho que a gente pode esperar o fim dessas finais aí.
Porque o Westbrook merece, né?
É. Exato. Não, mas é porque o Westbrook ele é o prêmio de melhor jogador burro.
Exatamente.
O J.R. Smith tem que melhorar um pouquinho ainda. Ele é tão burro quanto, mas ele tem que melhorar um pouco como jogador.
Muito bom, André Cavalier. Cavalier, exato. Este foi, então, o Prêmios Inúteis e nós estamos chegando ao final do Estação Basquete 31 Overtime. Sim, não terá prorrogação ao nosso programa. Que gancho, hein, gente? Esse foi o gancho mais Luiz Roberto da minha vida. Boa. Aproveitando esse meu gancho Luiz Roberto, Marcos do Amaral Jorge, que está aqui à minha esquerda. O seu boa noite, Marcos.
Boa noite, gente. E é isso aí. Vamos seguir com as finais. Como eu falei aqui no intervalo, vou repetir. Matthew Dellavedova não é tudo isso. Ele já conseguiu muito em me fazer aprender o nome dele.
Foi a maior conquista dele na NBA.
Exatamente.
Muito bom. Rafael Gonzaga, que não sabe até hoje falar o nome de Dellavedova. Qual o seu destaque final?
Meu destaque só que Estaremos aqui na próxima segunda-feira com a série ainda aberta.
Muito bom, já estaremos no jogo depois, jogo 6, né?
Indo para o jogo 6.
Ele que não vai para o jogo 6 e nem vai à nossa residência em churrascos que oferecemos ao público. Leandro e a mim, o seu destaque final.
Meu destaque final é o seguinte, ó. De la Vedova, de la Vedova, de la Vedova, de la Vedova, de la Vedova.
Olha, você fala de la Vedova, mas eu quero ver Marcos do Amaral falar Detroit Pistons.
Detroit Pistons.
Olha, ele sempre fala Pistons.
É verdade. Mas é igual o Alinho que sempre fala Talking About Express.
A gente tirou o quadro porque o Alinho não sabia falar.
Vamos chamar só de Talking.
O quadro tem que ser
vamos
retirado.
Chamar só Talking. Né? Muito mais fácil.
André Cavalieri, você que não tem esse problema com pronúncia, porque você afinal está há 6 meses dentro do seu quarto no Canadá, nesse frio, vendo filmes em inglês. O seu destaque final.
É verdade, tudo que você falou aí. Inclusive, eu queria dedurar aqui o Marcos do Amaral Jorge, que ele não decorou o nome, ele tá com papelzinho na mão. Tem câmeras no estúdio, Croves, tem câmera.
De la Vedova, de la Vedova, de la Vedova.
Olha!
De la Vedova, de la Vedova. De la Vedova, de la Vedova.
Valeu, Miguel, até semana que vem.
Valeu, Dedé. Olha, graças a você também agora, Dedé, nós tivemos o nosso maior momento de relação com a câmera. Até então. O outro grande momento que eu destaco foi quando Leandro e a mim provou uma camiseta ao vivo.
Verdade.
Ficou
verdade.
Sem camisa no programa.
Eu tirei print screen, eu tenho guardado até hoje.
Nossa. Por quê? Por quê? Eu tinha deletado da minha memória, ele salvou no computador. Legal.
É o prêmio Raulzinho de beleza. Antes de encerrar, nós vamos ao Boa Noite, sempre prolixo e abundante, de Gustavo Battaglia.
Boa noite.
Pouco eco. É isso, pontual,
só de leve,
né? Para não assustar o nosso ouvinte. É isso aí, muito obrigado pelo programa de hoje. Até a semana que vem e amanhã, 10 da noite, tem mais. Fiquem agora com Tupac, também de Oakland, com Keep Your Head Up, Uau. Golden State. And I know they like to beat you down a lot. And when you come around the block, brothers clown a lot. But please don't cry, dry your eyes, never let up. Forgive but don't forget, girl, keep your head up. And when he tells you you ain't nothing, don't believe him. And if you can't learn to love you, you should leave him. Cause sister, you don't need him. And I ain't trying to gas you up, I just call him how I see. You know what makes me unhappy? That when brothers make babies and leave a young mother to be a pet. And since we all came from a woman, got our name from a woman, and our game from a woman, I wonder why we take from our women, why we rape our women, do we hate our women? I think it's time to kill for our women, time to heal our women, be real to our women. And if we don't, we'll have a race of babies that will hate the ladies that make the babies. And since a man can't make one, he has no right to tell a woman when and where to create one. So will the real men get up? I know you're fed up, ladies, but keep your head up. Keep your head up, ooh, child, things are gonna get easy. Keep your head up, ooh, child, things will get brighter. Keep your head up, ooh, child, things are gonna get easy. Keep your head up, ooh, child, things will get brighter. Hey, yo, I remember Marvin Gaye used to sing to me. He had me feeling like black was the thing to be. And suddenly the ghetto didn't seem so tough. And though we had it rough, we always had enough. I huffed and puffed about my curfew and broke the rules. Ran with the local crew and had a smoke or two. I realized mama really paid the price.